inúmeras viagens. Dentro dessa experiência, você pode fazer uma combinação, por exemplo, vou fazer um café da manhã na Estância da Barra, onde eles têm um brunch. Ele vem aqui inúmeras vezes, já deu entrevistas inúmeras vezes aqui na rádio. Então, você tem um brunch lá, onde você conhece, na propriedade Estância da Barra, inclusive, uma vinícola pioneira. Hoje a gente já tem plantação de uvas no Planalto da Conquista.
Então, na nossa região, nós já temos produtores de vinho também.
E essas uvas, elas vão começar a já ser colhidas agora e vamos produzir vinho também na nossa região do Planalto da Conquista. E aí, a gente tem a possibilidade de ir para uma fazenda de café, onde você faz toda uma roteirização dentro dessa fazenda. A gente tem a possibilidade de almoçar na Cotefave, por exemplo, que é uma instituição bastante conhecida. Vitória da Conquista já
tem... Inclusive, tem o Café do Padre.
Tem. Ah, você está informado demais.
Não, olha, eu não sei de muita coisa, agora é café, eu gosto de ficar bem informado.
O Padre, ele é pioneiro em receber. Aí vocês me perguntam, Aline... Por que esse trabalho ele está tão enraizado, tão desenvolvido em Barra do Choça? Esse trabalho, na verdade, essa minha tese de doutorado, ela foi apresentada para os 7 municípios. Barra do Choça, antes mesmo do meu credenciamento ao SEBRAE, o SEBRAE é um grande parceiro deste projeto. E eu fui convidada a me credenciar ao SEBRAE para ele, como parceiro, ajudar os municípios a fazer essa promoção. Então, assim, o SEBRAE ele entra em inúmeras parcerias com 70% dos custos da implantação desse projeto. Ele é um grande parceiro da implantação e implementação. Barra do Choça não esperou nem isso. Ele, com recursos do município, ele falou, eu quero para ontem. Então, a gente já fez a implantação, a implementação. Temos diálogos com Vitória da Conquista? Claro que sim. O diálogo já foi feito com a Prefeitura de Vitória da Conquista. Em ano passado, no mês de agosto de 2025, nós tivemos um diálogo com a prefeita Sheila, o vice-prefeito Alan, com o secretário de desenvolvimento Marcos Ferreira e já alinhamos todo esse interesse do município na implantação desse projeto. O SEBRAE já apresentou a proposta e nós estamos só aguardando a formalização desse contrato para a gente seguir com a sequência. O que será feito em Vitória da Conquista? Os produtores de cafés especiais que existem, a gente tem aqui 5 grandes potenciais fazendas de cafés especiais, serão visitadas. Esse trabalho será implantado, implementado e, na sequência, entra o governo do estado, que é o que está acontecendo agora, que é a institucionalização. O que o governo do estado faz? Ele entra com essa parceria final, que é implantação das placas turísticas, que são importantíssimas.
Aliás, já começou. Quem pega essa estrada Vitória da Costa Barra do Choça, quando chega na altura da estiva, a gente já vê indicações turísticas para algumas fazendas.
Porque o projeto já foi lançado em Barra do Choça, né? E depois será lançado aqui em Vitória da Conquista também, após esse processo, né?
Pelas articulações que a gente entende, dentro dos 7 municípios, Barra do Choça já foi o primeiro, a gente entende que a articulação com Vitória da Conquista está às portas.
Que maravilha.
De executar.
E eu fico imaginando, sabe o que, Samara? Em como isso é capaz de fomentar não só o turismo aqui na região de Vitória da Conquista. Porque eu imagino, Aline, uma pessoa lá do estado de São Paulo ou de qualquer região do país desce no aeroporto Glauber Rocha, passa aqui 3 dias e 2 noites, aí consome no restaurante, porque ele vai fazer o ciclo aí, que, como você me falou, Aline, pelo menos 3 dias e 2 noites. São 2 noites que ele vai jantar em algum restaurante ou fazer o café
hospedagem.
Em alguma dessas fazendas. Hospedagem. E daqui talvez ele não precise ir embora. Aqui a gente está no portal da Chapada Diamantina. Daqui ele pode fazer visita à Chapada Diamantina, que também vai exigir que ele esteja lá durante alguns dias. E tudo isso favorece um ambiente turístico de Vitória da Conquista, mas fomenta também a cidade como realmente essa entrada turística na Bahia, até pela nossa proximidade com o estado de Minas Gerais.
Exatamente. Assim, eu tive o privilégio agora no dia 16 do mês de abril de receber uma premiação em Minas Gerais como uma das 10 mulheres inspiração da cafeicultura do Brasil. Então, o nosso trabalho ele já está sendo articulado nos outros territórios. Nessa premiação que eu recebi lá, eu já recebi convites de Minas Gerais para tentar colaborar com a articulação dos trabalhos de turismo de lá. E hoje eu já atuo na Bahia com a Chapada Diamantina, com o município de Piatã, com o município de Bonito. Agora, mais recentemente, vou trabalhar com a Serra dos Morgados. Então, o que a gente tem de futuro em relação a isso? Ano que vem, 2027, nós completamos 300 anos de café no Brasil. Um marco histórico importantíssimo. E a gente entende que a movimentação turística do próximo ano vai ser muito mais do que já é voltada para o turismo do café. E eu não estou falando só de fazenda. Vocês já pararam para observar as inúmeras cafeterias que surgiram e melhoraram? Inclusive, eu sou autora do projeto da Rigno, de um dos projetos da Rigno, e que, assim, eu sou encantada pelo cuidado que cada uma dessas cafeterias, a Rigno, a Muran, recentemente a gente tem a Vianzo, a gente tem a Jardins, a gente tem... É difícil até citar nomes, porque são várias maravilhosas.
A Vianzo, inclusive, eu tive a oportunidade de ir lá agora no mês de março. E lá você pode tomar o café produzido e ter o nome da produtora. A fazenda de Dona Fulana de Tal, em Mucugê. E se você chama a pessoa e pede mais informações... As pessoas têm a condição de lhe explicar um pouco mais a respeito daquele café.
Exatamente.
Ali no menu tem quais são as notas que aquele café vai trazer, né? E realmente é algo muito interessante. E eu espero que muito em breve, em outras cafeterias e na própria Vianzo também, pela qualidade que tem, a gente possa ver o café produzido no Planalto da Conquista, produzido lá em Barra do Choça. Já tem.
Já tem.
Tá vendo aí que coisa maravilhosa?
Já tem. Os cafés da Rota estão lá. Inclusive, a Vianzo, uma das fazendas, que é a Larga Nova, que hoje ela sedia uma festa muito importante em Barra do Choça, são dos mesmos proprietários da Vianzo. Então, hoje, eles já estão produzindo o café Vianzo lá dentro também. Então, assim, gente... Eu sou apaixonada, vocês já perceberam que eu sou apaixonada pelo projeto, eu respiro esse projeto. E, de fato, assim, o objetivo desse projeto, como eu costumo dizer, é um legado para o nosso território, sabe? É um projeto da minha autoria, é um projeto que eu tive a muita felicidade em ter as portas das fazendas abertas, o respeito do produtor, a confiabilidade desses produtores, porque não é fácil, né? Você abrir as portas da sua fazenda para uma proposta. Uma pergunta que me fazem também é: essas fazendas, elas nasceram para serem turísticas? Não. O turismo, ele está sendo implantado.
Isso que eu gostaria de te perguntar, Aline. Essas fazendas foram preparadas para esse momento? Como é que vai ser? Porque eu estou observando aqui, você falou da Fazenda Estância da Barra, e além do café, ela também tem queijos artesanais, né? O turista vai poder viver essa experiência também. Como é que vai ser isso?
Então, nesse processo de implantação e implementação, a gente prepara as fazendas justamente para isso. Então, nesse credenciamento que eu fiz ao Sebrae, o Sebrae, ele tem uma consultoria que ele oferece, que chama Formatação de Experiência Turística. Eu estou fazendo isso com algumas propriedades e a gente recebe... Onde é que entra a arquitetura nisso? A gente tem a propriedade onde ela precisa ter a sua intimidade muito preservada. Então, a gente precisa entender que a setorização íntima da propriedade, ela precisa ser preservada. Então, o turista, ele vai entrar pela setorização social. Esse fluxo, ele não vai ser cruzado, senão eu estou tirando a intimidade dessa fazenda. Assim como a setorização de serviço. Se eu estou levando o turista e ele vai atrapalhar o serviço que já acontece, porque ali é uma atividade de agricultura, eu estou falando de agroturismo. Se o turismo, ele atrapalha a produção da agricultura da fazenda, eu estou quebrando esse produtor. Então, obviamente, a gente faz toda uma roteirização, toda uma estruturação arquitetônica da arquitetura rural dessa fazenda e, na sequência, a gente formata aquela experiência. Você me perguntou sobre a Estância da Barra. Na Estância da Barra, a pessoa vem, conhece a fazenda, conhece a produção de uvas, faz todo o ciclo e ali pode ser ofertado atividades a mais. Você pode contratar o brunch, você pode contratar o seu casamento lá dentro. Quero casar na Estância, é possível? Sim. Outra fazenda que foi preparada recentemente para isso, aqui em Vitória da Conquista, a Reserva do Vale. A Reserva do Vale, se vocês entrarem no Instagram, Fazenda Reserva do Vale, vocês vão ver que algum tempo atrás, foi na Semana Santa, teve um casamento lindíssimo lá dentro, no meio dos pés de café. Então, assim, eu sou encantada com a identidade do nosso território. O nosso território tem muita coisa para trazer, sabe? Assim, eu sou muito grata à UESB. A gente está desenvolvendo agora um livro sobre a história da cafeicultura no Planalto da Conquista. Eu tenho a honra de dizer que um dos capítulos será o turismo do Planalto da Conquista, o agroturismo do Planalto da Conquista. Então, a gente está mudando paradigmas, mudando um território, transformando aí a sucessão familiar em algo muito prazeroso. Então, era muito difícil para o produtor fazer com que os seus filhos olhassem para a terra com o mesmo olhar. Agora, imagine a felicidade de você ver turista chegando e olhando para aquilo que você amanhece vendo e anoitece vendo, enxergando a beleza que aquilo tem. E é encantador.
E isso essa questão da produção local, ela é marcante. Porque, por exemplo, imagine você dono de uma empresa e você vai receber a visita de um possível investidor, um possível cliente que te visita e você, quando ele for voltar para a sua cidade de origem, você presenteia ele com um pacote de café do Planalto da Conquista. Sim. Essa pessoa vai chegar na sua casa ou no seu escritório depois, vai tomar aquele café e vai lembrar de você, vai lembrar da sua empresa, vai lembrar que esteve aqui em Vitória da Conquista, vai lembrar do atendimento que foi dispensado a ele. E dessa forma, a chance de você fechar o negócio aumenta ainda mais. Da mesma forma como hoje já é feito com o nosso biscoito de conquista, né? Que virou uma espécie de marca. O biscoito de conquista, você vai no Ceasa, em qualquer feira da cidade, tem uma infinidade de biscoito produzido aqui e que se torna uma marca. Uhum. Então, o que a gente percebe é Vitória da Conquista passando a ter uma marca a mais, a região de conquista passa a ter uma marca a mais. O próprio nome, né, Planalto da Conquista, remete muito ao município de Vitória da Conquista e é muito bom ver isso nascer e a gente espera que isso se fortaleça cada vez mais. Mas é o seguinte, quem está ouvindo a gente agora, ficou com vontade de fazer a visita, é daqui, não conhece nenhuma fazenda da região aqui, como é que ela faz? Tem um carro específico que busca na porta de casa ou busca no hotel, leva pelas fazendas, como é que essas rotas são disponibilizadas para a gente?
Excelente pergunta. Antes de responder essa pergunta, eu quero fazer um convite às pessoas que estão nos ouvindo a experimentar novamente o café. Se você já teve a oportunidade de comprar um pãozinho francês numa padaria que ele é delicioso, mas comprou no outro dia em outra padaria que ele não é tão legal. E isso acontece com o café também.
Acontece.
Então, eu convido vocês a experimentar as diversas nuances dos cafés especiais. Cada sensorial é diferente. Vamos à sua pergunta. Lá nesse Instagram que eu acabei de dizer, Rota Turística do Café, a pessoa entra...
Eu já estou seguindo, inclusive.
Maravilha, seja muito bem-vindo. A pessoa entra, ela vai ver um destaque. O primeiro destaque é como ir até essas fazendas. Vocês vão olhar que lá tem o mapa, a localização e fazenda por fazenda. Então, essa visita ela pode ser espontânea. Você entrou lá, você vai ver o Instagram da fazenda, estância, por exemplo, ou da Reserva do Vale, entra em contato com a fazenda, marca o horário, agenda a visita. As propriedades, ela, em média, vão receber no mínimo 5, no máximo 15 pessoas, porque elas vão precisar se estruturar para receber vocês, por isso o mínimo 15, e o mínimo 5 e o máximo 15 para oferecer para vocês a melhor experiência sem tumulto. Então, essa é uma possibilidade. E a outra coisa importantíssima para a sua pergunta é que nós estamos, neste momento, com uma equipe de 21 agências de turismo na rota visitando as fazendas. Então, isso a gente chama de FANTU, que é a familiarização das empresas que vendem o turismo para vender a nossa região. Então, essas 21 empresas, elas vão montar as roteirizações e são elas que vão fazer essas ofertas em grupos. Então, é possível fazer as conexões. Aí, muita gente, por eu ser autora e coordenadora do projeto, fala, Aline, eu quero fazer com você. Obviamente, assim, se houver a necessidade de chegar um grupo aqui e não tiver ninguém para fazer isso, pode ter certeza que não vai haver uma pessoa que vai voltar do Planalto da Conquista
por
sem fazer a rota,
por
falta de alguém para acompanhar. Mas, obviamente, esse não é o objetivo principal da minha atuação dentro do projeto. Então, é só entrar no Instagram. As respostas do Instagram, quem responde diretamente sou eu. Se demorar um pouquinho, é por falta de tempo, mas eu sempre respondo. As informações estão lá. Todas as publicações, tudo que for ofertado, a gente vai compartilhar. E o nosso objetivo é fazer com que mais e mais pessoas conheçam a beleza do nosso território.
Que delícia, né, Guilherme? Imagine, né, a gente que toma todos os dias o nosso cafezinho, a gente poder acompanhar de perto, né?
Deixa eu puxar a sardinha aqui, Samara. Você
fala,
tá falando
amigo,
de tomar o
falar.
Café. Puxar a sardinha pro nosso café, tá?
Sim.
Porque é o seguinte, você compra, você vai, você vê as grandes marcas. Hoje em dia é fácil, até nos mercados mais populares você encontra os cafés gourmet.
Sim.
Ali para ser. Mas não basta ser gourmet. O tempo que ele passou ali, da viagem, saiu de lá, da fazenda até chegar aqui, levou um tempo que muitas vezes tira o frescor do café. Mas você vai em um supermercado e você vê lá. Eu vou falar uma marca que daqui de Conquista talvez seja a marca que eu veja mais em mercados. Você vê o Reserva do Vale. Ele provavelmente chegou ali com muito mais frescor. É muito mais fácil de encontrar o grão e aí você moe em casa mesmo. Então vou puxar a sardinha aqui. Você quer entrar e entender melhor esse mundo do café gourmet, do café especial, opte por marcas. Aqui da região você vai provar um café muito mais fresco, um café com ainda mais qualidade do que esse café que já passou por diversas viagens, já tem bastante tempo circulando aí, perde o frescor.
E uma outra observação, Guilherme, que eu vou fazer é que nessa rota tem a fazenda do seu Eufrásio, né? Muito premiado. Ele
era
incrível. Eu lembro na época ainda, Guilherme, que eu era estagiária na TV UESB, eu estava no começo do meu curso de jornalismo, e eu lembro que o curso de agronomia, os alunos faziam muitas aulas de campo, e um desses locais era a fazenda, ele estava começando ainda. E hoje vê, né, no que se transformou o café, premiadíssimo, e você ter a oportunidade de fazer uma visita guiada, conhecer esses cafés, sendo guiada pelo próprio Eufrásio.
Né? Exatamente. Então, quando ele estava falando sobre conhecer os cafés, no sítio do seu Eufrásio, no colheita no Café das Meninas, no Colheita das Alegrias, vocês têm a possibilidade de fazer, inclusive, essa experiência, de entender, você sai de lá, tem gente que fala, eu não queria ter vindo aqui, porque agora eu não vou conseguir tomar mais outro café. Então, assim, saber identificar, porque essa valoração do café especial, ele está agregado a toda essa experiência que a gente vai entender lá. Como é que ele é colhido? Como é que ele é seco? Qual é o tipo de café que chega até a gôndola? A gente não pode nem mais dizer gôndola do supermercado, porque eu vou dar uma informação para vocês. Se você chegar, por exemplo, no supermercado Santo Antônio, você vai encontrar a maioria dessas marcas lá dentro. Se você chega hoje numa cafeteria como a Muran, a cafeteria Vianzo, você já tem essas marcas lá dentro. Então, o acesso nosso a esses cafés hoje, ele está bem mais ampliado, e isso é muito positivo.
Tá aí, eu sei que você que está ouvindo ficou com vontade de fazer. Então, já abre aí o seu Instagram, pesquise Rota Turística do Café, é isso?
Exatamente.
Rota Turística do Café, segue o Instagram, manda mensagem, articule aí, faça aquele grupo aí de 5 amigos.
Bora fazer, Guilherme. Tá,
vou fazer, não tenha dúvida.
Estou no grupo, viu?
Pois é. Então é o seguinte, faça o seu grupo, faça a visita, conheça um pouco mais e quem sabe, da próxima vez, quando na Semana Santa, no Natal, ou agora no período de São João, está recebendo visitantes, não sabe ao certo onde levar, quem sabe você não leve as pessoas para fazer essa rota turística do café e valorize ainda mais o nosso município e os produtores cafeeiros aqui da nossa região.
Nossa, eu ganhei 2 fãs da rota e quanto conhecimento vocês trouxeram nessa entrevista. E de fato, assim, o meu sonho, eu digo aqui que a nosso próximo bate-papo aqui já vai ser falando sobre implantação e implementação da rota em Vitória da Conquista, eu creio.
E eu espero também que em breve, quem desce no aeroporto de Conquista, já encontre lá também referência no nosso aeroporto, divulgando essa iniciativa.
Tem?
Já tem, excelente!
Aqui!
Tá vendo?
Tá lá!
Acho que a gente tem lá uma espécie de stand, né?
O SAT, o Serviço de Atendimento ao Turista. Quando você chega no SAT, você já recebe essa folheteria. E mais, se você descer no aeroporto hoje, você vai ver que, de forma pioneira, porque o aeroporto é o nosso ponto zero da rota, a gente tem a placa da rota dentro do aeroporto, autorizada pelo aeroporto, nosso
que
parceiro.
Que maravilha! E é muito bom ver a Vitória da Conquista crescendo também nesse sentido. Parabéns, Aline, pela iniciativa, pela pesquisa. Eu desejo muito sucesso, até por ser um admirador do café. Eu não fumo, não bebo. Agora, café é a minha diversão, né? Assim, é uma das minhas. Porque para quem bebe, por exemplo, para quem é consumidor de vinho, de cerveja, é igual experimentar diversos tipos. Comigo é na base do café, onde eu acabo que destino um pouco do meu salário do mês para um café de boa qualidade. É muito bom saber quem já tem esse tipo de produção aqui na nossa
Aline,
cidade.
Aline, muito obrigada pela sua participação aqui no Fala Conquista. E qualquer novidade, entre em contato com a gente, porque as portas, né, Guilherme, do Fala Conquista, da Rádio Câmara, estarão sempre, sempre abertas para você, viu? Incrível, maravilhosa a nossa entrevista. Fiquei muito curiosa. E eu falei aqui do grupo que eu vou criar mesmo, viu, Guilherme?
Tô dentro.
Não é conversa não, eu quero conhecer de perto tudo isso.
Vamos sim, muito obrigada pelo convite. Deus abençoe o trabalho de vocês.
Amém.
E nos vemos na Rota do Café.
Nos vemos na Rota do Café, agora 12 horas e 53 minutos. A gente vai a um breve intervalo, já já a gente volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista. ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz. A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas e iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e às contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Compre do pequeno.
Quando você compra do pequeno negócio, o dinheiro fica no bairro. Isso significa mais empregos, mais oportunidades e uma renda melhor distribuída para todos. Comprar perto de você transforma sua comunidade, o seu bairro, a sua cidade.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, 90.3, Rádio Câmara. Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
Agora, 12:58.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista.
Agora 12 horas e 58 minutos. Olha só, tem novidade relacionada ao Ministério dos Transportes, porque o Ministério já divulgou o cronograma dos leilões de concessões. E quem tem mais informações, mais detalhes para a gente a respeito disso é Zé Maria Caires, que está sempre atento, está sempre trazendo informações, é um dos militantes daqui da nossa região, para que a gente enfim consiga a duplicação do trecho da BR-116 aqui na nossa região. Vamos ouvir do próprio Zé Maria as novidades que nós temos do Ministério dos Transportes para a BR-116.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui nessa rádio, uma rádio que tem tanta importância para a Vitória da Conquista e região sudoeste, pela lisura nas suas matérias e na sua vontade de esclarecer e de falar sempre a verdade. Hoje a gente está aqui para falar de uma notícia que interessa muito o sudoeste da Bahia, que interessa a Vitória da Conquista e também o Brasil. Os jornais estão hoje estampando uma matéria que divulga um cronograma do processo licitatório da nova concessionária da BR-116-324, a nossa Rio Bahia. Era previsto inicialmente que esse edital fosse publicado no ano de 2025, mais precisamente em setembro. Isso não aconteceu. Foi realmente um momento de indignação, de cobrança, de pleitos. Nós não paramos, continuamos cobrando, o movimento ficou sempre ativo. E hoje nós estamos, na verdade, agraciados com essa notícia de que o edital será publicado em julho deste ano, julho de 2026.